mate. Don't just stand there. Get on board. Off we go. All aboard, cowboy.
Olha o marujo.
Marujo, sabujo, porque é que és tão sujo? Marujo, sabujo, porque é que és tão...
Olá, amigos. Eu, por acaso, reparei agora que disse no podcast. Pá, ontem fiz mesmo uma cena a Salvador e depois não contei nem num nem no outro porque nós gravámos a primeira parte aqui em Marujo e a segunda... A chamada segunda mão sairá no ar livre, que sai no domingo, acho eu. E pá, não me vou alongar mais aqui, depois conto. Depois conto esta salvadorada que me aconteceu ontem à noite. De resto, gostei muito desta tarde. Foi uma tarde bem passada de 3 horas, em que, para cá, pá, eu diria que 2 horas e 40 foi a conversar a ser gravados e 1 hora sem ser gravado. Mas foi uma tarde antiga, sempre a falar. Começámos com o sol a raiar e o Salvador foi embora, já o sol se estava a pôr. E pronto, vou pôr-vos já na conversa, porque sim. Um abraço e obrigado a todos os que mandaram áudio. Acabámos por passar poucos, mas eu preciso sempre de muitos, porque é sinal, faz-me sentir bem comigo. Beijinhos e vamos aí.
Ele é um marujo. Olha.
Olá, Salvador.
Olá, Pedro Durão. Muito obrigado por este convite.
Obrigado por teres aceito o convite. Estás bem?
Estou muito bem.
Tudo o que precisas?
Boa casa, boa luz. Fizemos uma pré-conversa importante.
Achas importante?
Sim, acho que é importante. Não pode ser muito extensa porque senão gastamos tudo.
Gastamos tudo e eu às vezes sinto que depois parece que quando entramos e gostamos sempre a entrar, não devia ter feito a pré-conversa. Percebes? Agora a entrar parece que... como é que arranco?
Começámos uma segunda vez.
Sim, porque nós já estamos... Se isto fosse uma espécie de gráfico, nós já estamos a meio.
Pois é.
E as pessoas não. E então claro. Agora parece que tenho que descer um bocado.
Claro. Se nós não tivéssemos dito, ninguém sabia. Não é?
Achas?
Pois é, sim. Levantámos a lenda.
Sim, pois é. Olha, diz. O tema hoje do podcast de hoje é remorso. E não sei se tens remorsos ou não. Achei que era um tema fixe para ti. Tu parece-me que lidas bastante perto com a tua consciência. Tratam-se por tu. Não a afastas.
Pois é.
Mas é uma cena, não é recente, mas há uns 5 anos para cá, diria.
Sim, é verdade. À medida que o tempo vai passando, estou mais consciente. Não era tão consciente. Imagina, eu com 20 anos acho que era uma folha que andava por aí sem nenhuma noção do que é que estava a fazer, não é?
Mas em que aspecto? Tipo, tudo o que fazias não tinha consequências? É que eu sinto isso. Eu sinto que era isso há 10 anos.
Sim, não tinha consequências e não analisava o que fazia bem, não era? Não compreendia, não é? Acho que agora o tempo vai passando e tu vais compreendendo com mais calma o que é que fizeste. Imagina, se eu hoje sair aqui deste podcast, acho que vou ter uma compreensão mais rápida do que nós fizemos aqui. Vou conseguir mais rápido chegar à conclusão do que é que se passou aqui. Quando era um puto, 20 anos, vinha aqui, nem me apercebi do que é que tinha bem feito aqui.
Sim, sim.
O que é que tinha sido bom ou mau, estás a ver? Agora chegas mais rápido, tipo, isto foi bom, isto foi mau, isto foi fixe.
Yeah, isso, pá, agora estás numa fase de ir a mais coisas, mas provavelmente acontece de ficares com algum peso, consciência de merdas que disseste, ou... Em entrevistas, isso acontecia-me e acontece-me ainda. Aliás, quando isto acabar, eu vou estar na cena do upload a pensar: é pá, se calhar não põe, porque há sempre uma parte, como já estávamos a falar, em que um gajo não diz bem, não se expressa bem, é quase inevitável.
Mas é por não te expressares, por achares que não te expressas bem, por acaso no teu caso eu acho que te expressas bem, ou porque tens vergonha do que disseste?
Os dois, é os dois.
Mas à medida que tu vais falando e vais dispondo. Aconteceu-te alguma coisa de mal pela exposição?
Não, lá está, foi esse exercício que eu fiz.
Não acontece nada.
E quanto mais te expuseres, melhor. Mas se tirares esse monstro debaixo da cama e convives com ele, está-se bem. É só isso. Acho que não é. Pronto, eu também não fazia nada, não ia a lado nenhum. E por causa desse medo, e agora reparo que posso ir e posso dizer, sei lá, coisas das quais talvez me arrependa, mas o que é que tem?
Não... Sim, foste vencendo e é isso que é a experiência, não é?
Sim.
Tu foste tornando mais experiente em expor os teus sentimentos, como tornaste mais experiente em fazer comédia, e foste vendo que só tinhas ganho e nada era prejudicial.
Sim, se bem que também todos fazemos isto, preparamos um bocado mentalmente antes de ir para os sítios. O que é que eu vou abordar? Como é que eu vou estar? Como é que vai ser a minha vibe? Nunca é raro sermos apanhados de surpresa, não é?
Sim, essa, sim, eu percebo. Nós controlamos, depende das pessoas, não é? Se calhar tu és como eu, não é? Nós prevemos um bocadinho para onde vamos e que tipo de comportamento vamos ter, não é?
Sim, é isso. Só que...
É o medo do desconhecido, não é? Por isso é que tu fazes essa previsão para a frente.
Yeah, eu estava agora a pensar aquilo do Kanye West que deu. Que deu um filme gigante que ele foi dizer. Ele disse que o George Floyd
ele só está a dizer merda todos os dias, portanto, imagina, já nem consigo controlar. Yeah, o que é que ele disse George Floyd agora?
Epá, disse que o problema não foi a polícia, foi o fentanil, a droga do gajo.
A droga que o polícia tinha?
Não, que o George Floyd consumia. Sim.
Que a droga é que levou à sua
ele ser assassinado.
Pois.
Que é, pronto, é de loucos. E aí lá está, isso é um exemplo de não conseguires controlar uma entrevista. Pá, quando um gajo diz isso.
Sim, eu percebo-te. E há, imagina, percebo. Mas tu imagina, para controlares as coisas não tens que ter. Temos que ter um autocontrolo, não é? Ou não tens que. Porque imagina que tu és um assassino.
Sim.
Imagina que eu sou um assassino. Eu não me convém estar a revelar-me.
Claro.
Percebe? Não me convém estar.
Sim, sim.
Eu não
sim,
posso
sim.
estar a revelar. Eu acho que muitas vezes há pessoas que têm medo de se expor. Também às vezes nós fazemos aqui. Nós que nos expomos um bocadinho neste tipo de podcasts. Eu acho que. Se fazemos assim uma ostentação de exposição. Eu estou-me a expor, malta. Expõem-se também.
Sim. Yeah.
Como se não houvesse assassinos, pessoas que vivem baseadas no ódio, que não é fixe estarem-se a expor.
Yeah. Pois é.
Então, eu exponho porque eu também acredito que mesmo que eu exponha os meus fantasmas, no final do dia eu acredito que sou boa pessoa. E isso é que me dá coragem para me expor. Eu não tenho vergonha para me expor porque eu tenho confiança no meu caráter. Percebes isso? Eu não duvido do meu caráter nunca. Por isso é que eu me exponho. Se eu duvidasse do meu caráter, não me exponha tanto.
Houve alguma...
Tinha vergonha se descobrisse que eu era mau gajo.
Houve alguma cena que apagaste
faz sentido?
Assim? Faz todo sentido. E até... Aliás, primeiro, tens algum grande remorso?
Pá, tenho grandes remorsos que vou-me esquecendo deles. Às vezes, sobretudo... Os grandes remorsos eu acho que são como pessoas, não é?
Diria que
não é
sim.
com objetos, não é com pá, olho para trás e tive pena de não fazer aquilo, aquele projeto. Acho que isso vai passando, acho que é com pessoas, não é?
Sim, é sempre com pessoas e com a maneira como lidamos com o sofrimento ou que causamos ou que nos causou, não é?
Tenho, eu acho que os meus remorsos, estou a pensar, tipo, ativaste-me agora, não pensei muito antes de ir, mas ativaste-me, porque eu sabia que tenho remorsos, portanto é um tema fácil, tem a ver, imagino, nem sempre conseguimos dizer a verdade aos outros.
Yeah.
Há alguns afastamentos que eu tenho, alguns afastamentos de amigos e de amizades, nem sempre fui no timing certo, fui verdadeiro com essas pessoas. Então há alguns afastamentos que foram através do ghosting, ou então foram abruptos, é tipo, dão um vermelho direto às pessoas.
Yeah.
Houve um gajo que uma vez me disse assim, Salvador, tu não podes dar vermelhos diretos às pessoas, tens que dar um amarelo primeiro. Porque o vermelho direto é feio. É tipo, o vermelho direto é tipo, deixaste a pessoa às escuras, deste um vermelho direto.
Sim, sim,
e pessoa,
sim.
Ah, então tu sempre... Houve uma vez um amigo que disse-me assim, então mas tu durante este tempo todo pensaste isto de mim? E eu disse, sim, mas eu tentei dizer várias vezes. Mas eu não sei se não sou tipo gaja.
Que...
Sabes as gajas?
Sim,
tipo, eu avisei de ser maneira dos sinais. Como eu sou muito sensível, eu vou dando os sinais. Mas não sento as pessoas e digo assim, olha, pá, tu agiste bué da mal. Mas vai morrendo um bocadinho a minha admiração pelas pessoas e depois dou um ghosting.
Pois, até porque essa conversa é muito estranha de sentares alguém e dizer sentares um amigo ou uma amiga, olha, tu realmente agiste muito mal em três aspectos e tem vindo a ser assim desde a nossa amizade, desde que ela começou. É bué da estranho.
Mas é o melhor. Se tu fores a ver, se tu fizeres isso, a pessoa vai-te respeitar muito. Pá, ninguém faz isso, porque isto é completamente desumano, é de doidos. Mas o ghosting... Ah, no ghosting, tu deixas a pessoa às escuras, pá.
Pois é.
E isto deixa... a pessoa não te perdoa. O ghost... Porque nós fazemos ghosting, Quer dizer, quem não está familiarizado com o conceito de ghosting, ghosting no fundo é deixar as amizades diluírem até morrerem, sem, tipo, nunca mais ligaste, nunca mais disseste, pô.
Exato.
Nós deixamos o outro às escuras totalmente e ele não se pode melhorar. Ou também quem é que somos nós? Se calhar,
é isso,
se calhar às vezes a culpa é nossa.
É sempre isso que eu acho que é.
Quem é que somos nós?
Yeah.
Para dizer ao outro que ele não teve um comportamento correto.
O ghosting às vezes não é também mútuo. Não é uma coisa, um acordo tácito entre dois amigos que percebem, ok, tivemos a nossa
mas
fase.
Mas no geral há sempre um. É como
há sempre
um
a dar mais.
Há sempre um a dar mais. Eu no meu caso, eu tenho mais ghostings.
Dados por ti?
Eu tenho muito mais ghostings. Por medo também. Ou seja, eu acho que prefiro, já analisei isto em mim, eu prefiro sempre sair, até dos trabalhos.
Ah, seres tu a admitir-te.
Porque tu ficas com o ego por cima e há uma ilusão de que tu é que saíste. Sabes que para as pessoas isso é muito importante.
Pois
eu
saí
pelo meu próprio pé da empresa.
Sim, é a ideia de controle, não
é? A ideia de controle, que é só o ego organizar-se para ficar melhor. Mas eu não saio das amizades para ficar com o ego por cima. Saio magoado. Eu quando me afasto de uma pessoa, saio sempre magoado. E o meu, eu tenho remorsos por isso.
Yeah.
Por ter perdido a paixão por essas pessoas, percebes? Mas se calhar é normal. Tipo, a amizade às vezes são paixões. Tipo, fui muito amigo de uma pessoa 3, 4 anos. Qual é o mal?
Yeah, eu estava a pensar nisto sobre ti, a ouvir o Ar Livre. Que era, eu acho que tu és bipolar de maturidade. Que é tipo, todas as vezes que eu estive contigo, tu tens ou 63 anos ou 22. Tu nunca tens a tua idade. Tipo,
é isso, é muito bom.
É, eu acho mesmo.
É
então tu...
E obrigado por esse conceito, acho que sim.
É mesmo isso, tu és ou bué apaixonado, ou então já um velho com o seu cajado a dizer: não, isto não é bem assim, eu já passei por muito.
Yeah.
Nunca tens a tua idade real e tens maturidade, acho eu. Das vezes que eu estive contigo, não é? Também não.
Tens toda a razão. É pá, muito obrigado por esse conceito. Identifico-me perfeitamente. Se calhar não quer ter a minha idade, não é? Não me sinto bem na minha idade.
Sim, mas no fundo, se calhar, se fizermos a média, é essa a tua idade, dos picos que tu tens. Mas nunca te vi no meio.
Tens razão, sou bipolar. Sou um bocadinho, eu sou um bipolar.
De maturidade,
Sim, mas há alguma coisa em mim bipolar, sim, tens razão, pode ser isso.
Desculpa, esse silêncio estava.
Não, estou a pensar sobre isso.
Olha, vamos ouvir um remorso de alguém.
Vamos.
Olha, isto dos stories do minuto lixam um bocado o engagement.
Porquê?
Tive menos pessoas a responder do que costumo ter. Mas estive aí.
Não, mas vamos trabalhar com o que temos.
Vamos, espera aí.
Tu não dizes convidado, disseste?
O quê?
Não dizes quem é o convidado.
Não.
Porquê? Queres fazer surpresa? Não, porque assim isso pode influenciar no engagement.
Depois eu sei, só que depois é estranho, não é? Se falha, ou se de repente ele diz não posso vir.
Acho que é de assumir.
Posso dizer que...
Sim,
agora já sabe.
Agora já não dá. Sim, agora já.
Olá, viva. Meus cachalotes, como estão? Pronto. Eu venho aqui falar de um remorso que eu tive há uns tempos. Foi numa noite que eu estava a vir para casa. Eu passo numa estrada nacional, estava a chover, estava uma pequena fila, e estava um senhor com o carro encostado à borda. Enquanto chovia, ele estava fora do carro a tentar perceber o que é que estava a passar. Era uma subida e era um senhor de idade. E eu passei por aquilo... E fiquei muito sentido não ter parado para ajudar o senhor, tanto que passado uns metros verti uma ou duas lágrimas com a minha insensibilidade de não ter parado para ajudar um senhor. Desta forma foi um pequeno remorso que ficou comigo até aos dias de hoje. Obrigado.
Eu acho que estamos aqui perante um interlocutor que ele não é insensível, porque chorou. Sim. Ele é um sensível preguiçoso.
É isso. Isto não já é? Me aconteceu com um cão. Parecia que tinha, que estava nada e que tinha sede. Mas tinha coleira, estava perto de uma casa e parecia só que tinha sede. E não lhe dei água e fiquei a pensar nisso. Mas pronto.
Eu acho que nós somos...
Isto é preguiça só, não é?
Eu acho que é preguiça e somos um bocadinho cobardes. No geral falta-nos alguma coragem. Na vida, não é? Tipo, imagina, vemos um sem-abrigo todo fodido, caiu. Tu não vais lá. Não vais lá, não é? Porque, tipo, onde é que estou-me a meter? Não é? Onde é que eu estou a meter? Tipo... Mas é triste, não é?
Sim, mas se... Pá, ainda há pouco fui burlado, um gajo tocou uma campainha e eu tentei ser boa pessoa dei-lhe 20 paus e ele disse que devolvi. Um gajo dos tuk-tuks, pronto, não importa. Eu disse: dou-te um voucher e dou-te o dinheiro. Está aqui o meu e-mail e o contacto, mostrou-me o BI. Só que era tudo uma cena e dei-lhe 20 paus e eu, a acreditar na bondade, também me lixei.
Até hoje.
Estas pequenas desilusões é que se calhar nos vão fazendo, se calhar depois, quando temos de fazer o bem, vamos sempre pé atrás.
Mas se formos a ver a nossa pegada de solidariedade, tivemos assim tão más experiências? Tipo, quando,
yeah, bem, não,
eu nem sei se a gente, se eu e tu juntos ajudámos 10 vezes alguém no meio da rua.
Tens toda a razão.
Não é?
Yeah.
Na vida, quantas vezes? Pá, se tiver, imagina, está um toxicodependente a vomitar no meio da rua. Ninguém para. Porque é que nós achamos aqui? A culpa é dele, a culpa é dele, não é?
É nojento. Ou seja, eu sei que é nojento fisicamente veres uma pessoa a vomitar, mas...
Que é nojento, não?
Mas um toxicodependente mal vestido, sujo, a vomitar, é a primeira cena que pensas não é...
Repulsa.
Devia ajudar. É mesmo... Ia, que nojo.
E achamos, ele meteu-se encadalhada, não é? Tipo, as drogas...
Sim.
E seguimos.
Desresponsabilizamos-nos totalmente, mas sempre que isso me aconteceu eu não fiquei com remorso. Nem fiquei a pensar muito nisso. Se calhar já estamos... predefinidos para não pensar bem nisso.
Ou se esquecemos rapidamente. Eu tive um remorso com qualquer coisa disto que eu já não sei o que era, de uma ajuda que eu podia ter dado e disfarcei. Pá, sim. É isso, não sei agora o que é que foi, mas é dessas ajudas, não é? De passar para uma pessoa.
E é de preguiça. É como estavas a dizer, normalmente é de preguiça e de. Não sei. Pá, também não podemos ajudar toda a gente. É isso que eu penso. Às vezes, pá,
muita verdade,
não é? Claro. De repente estás, não posso, fogo. Ainda no outro dia dei ao senhor do semáforo e agora vou estar a dar como se uma compensasse a outra, percebes?
Uma vez ali em Campo de Ourique, um gajo disse: mas eu não quero dinheiro, você tem MBA, não tem? E eu pensei, de repente já estava enrolado, sabes, este que te enrola. Outro dia disseram-me que em Londres havia sem abrigos com
a MBA?
Com a MBA, vai lá tu. Não é com a MBA, tinham máquina, assim uma coisa marada. Pronto, imagina, quando os direitos estamos travados, acabou, não é? Eu tenho máquina.
Máquina multibanco. Pá, já não sei quem é que me contou isto, mas já pessoas estacionam os carros, pronto, os arrumadores, com... A cravar icos com a máquina, estás a ver?
Estás a ver? Já...
É um cigarrinho. Ah, não tenho só fumo deste. Ah, não tenho aqui a máquina.
Yeah. Mas foi um senhor que me levou para o supermercado, deu para mim já enrolado no supermercado, e ele, uma das compras foi tipo pão e limão.
Ou seja, para fazer
eu fui comprar um limão para um caldo de cavalo.
Sim. Sim, pronto, ajudaste.
Ajudei. Sim, ele foi honesto. Tipo, pão, leite e um limão. Será que tipo depois pôs o pão e o leite no lixo? Sabes, estas pessoas não estão fodidas e nem é.
E nem. Não sei se cá deu a alguém.
Mas pronto, mas eu acho que aí podemos, por exemplo, com esta conclusão, eu acho que o que é que eu acredito que é o caráter de uma pessoa é com o que nós sabemos, o que é que nós fazemos. Imagina, eu e tu falámos hoje disso. Realmente, nós temos a obrigação de, nas próximas vezes, equacionar uma ajuda. Não digo todas, mas.
Sim, pois temos.
Percebes? Está uma senhora que caiu no meio da rua. O que é que nós temos normalmente? Ficamos a ver, já lá está alguém, não é?
Pois é. E muitas das vezes a maioria da audiência que está a ver isso faz isto que nós fazemos, que é, vai lá alguém, alguém há de lá ir. Ficamos só com um olhar preocupado, para fingir, estás a ver?
Mas imagina, olha, outra vez em Campo de Ourique, estou a contar muitas histórias de Campo de Ourique, que é o meu bairro. Já não moro lá especificamente, moro perto, portanto já posso falar. Uma vez eu fui à janela... E estava uma grande pancadaria, pá, tipo ciganada. Daquelas pancadarias que tu vês, por exemplo. Eu e tu somos pessoas para parar uma pancadaria.
É, pá.
Já está, já é uma chinada, tudo nos vai acontecer. E o gajo do café, que eu até te digo a pastelaria, a tentadora, está lá um gajo, que eu sempre curti o gajo. É um gajo forte, tem uma filha, daqueles que mostra a filha e emociona, sabes? Um gajo forte. E claro que tinha a ser o gajo. No meio do nada, várias cabecinhas, eu estava a ver para tudo. Estava a ver a papelaria, vários estabelecimentos, coisas. De todos os estabelecimentos, onde é que estava o herói? Era aquele gajo. E o gajo atravessa-se. E de repente o gajo já está no chão. E é o gajo que separa a pancadaria.
E levou também.
Aquele gajo evitou uma morte. Pá, quão nobre é isso? E esse gajo tem um respeito. Tem o meu respeito. Eu sei que aquele gajo está acima de mim em vários valores. Pá, aquele tem que estar. Estás a perceber? Este gajo evitou uma morte. E eu estava à janela... Pá, não filma, não sou estes gajos são nojentos. Os gajos que filmam, sabes?
Ah, sim.
Os gajos que filmam e depois metem só na net. A dizer que depois que é para ajudar e não é nada. Eu fiquei a ver e tipo, a nobreza daquele homem, pá.
Pois, e nunca te passou pela cabeça ir lá? Cheiro.
Não.
Chamar a polícia no máximo?
Não, porque tu fazes um calco mental que te liba. É tipo, não, estou aqui, já está o herói do bairro. Pá, e aquele gajo... Não sei como é que há pessoas que têm mais coragem. Isto também é coragem física, não é?
Também.
Como é que se trabalha a coragem física?
É pá, não sei.
Como é que... Tu sentes que tens muita coragem física?
Não, muito pouca, eu diria. Então, nesses casos, o que é a coragem física? Aí está...
Pá,
é uma coisa que não tens nada a ver com aquilo. Corres o risco de, pá, de levar um soco, ou pior, não é? Para ir separar uma coisa que nem conheces, não é? Simplesmente, a única coisa que te liga ali é ser no bairro onde tu trabalhas, ou onde vives.
Mas aquilo não entra para dentro daquele homem. Aquele homem não... não... O facto dele ter se metido naquela porrada e salva a vida de um ser humano, de certeza, ali, aquilo não entra para o caráter dele, não lhe dá confiança. Não é isto que também, estas faltas de caráter ou as cobardias que nos vão dobrando, às vezes, que vão dobrando as pessoas. Imagina um gajo que é um cobarde de merda, não tem caráter. Isto vai dobrando aquela pessoa. Lá está, é uma pessoa que depois não se pode expor. Não metes o microfone à frente desta pessoa porque ele não se pode expor.
Será que, bem, seria quase terapia de choque, mas para pessoas que estão assim, de repente terem que ter um ato desses? Pá, imagina a terapia, olha, agora vais à procura de porrada e vais ter de separar. É o teu exercício da semana e vais ficar bem melhor.
Fight Club.
Mas ao contrário, separar porrada. Porque, ou seja, se separares um conflito, é verdade, ganhas uma nobreza qualquer que se calhar não tens,
pá, eu acho
estás deprimido, etc.
Por exemplo, separar porradas podia ser uma boa campanha de bullying nas escolas. Porque eu lembro-me, tipo, havia, e diz-se já isso, não é? Está estudado no bullying que o pior é o gajo que está ao lado a incentivar.
Yeah.
Este gajo é nojento. Quantos bullies que são considerados os bullies e ao lado deles tinham o cérebro maquiavélico?
A serpente
que está-se a rir. Isso é que é muito mal. Eu, por exemplo, fico impressionado no Big Brother. Uma das coisas que me impressiona é os gajos que estão a desfrutar da discussão. Tipo, há dois gajos que se levantam e estão em cima do outro, tipo, a chamar puta e porca e não sei o quê. E há gajos que se afastam. Como é que tu consegues? Eu, por exemplo, eu aí teria coragem. Eu jamais num Big Brother...
Mas portava de ser visto?
Sim, porque imagina, sabes que não vais, não, sabes que não corres risco de morte. Tu no Big Brother não te acontece nada, levas um banano.
Sim,
não vais
sim, morrer. Sim, mas e não pesa aí também a questão dos portugueses estarem a ver? Ou seja...
Pesa e quão feia não as pessoas não conciliarem.
Exato, sim, sim,
pá,
sim.
É muito feio. Tens que agarrar nas pessoas, isolar as pessoas e dizer para terem juízo.
Yeah.
O separar porradas podia ser já um princípio. Tipo, todos nós temos que separar uma porrada.
Yeah,
é o nosso trabalho.
Eu acho que devia ser um TPC de...
Yeah. Olha, já fiz uma vez, tive um gesto de coragem. E acredito que isso me dá um bocadinho de força. Pá, claro que eu não sou uma besta, não sou um bicho, não sou o caveira fedido. Mas imagina, estava um dia na rua de São Paulo com o meu primo. Aquilo é meio trash, a rua de São Paulo à noite. Pá, aquilo é só xungaria. E já há mais anos. E estava um gajo todo fodido com uma caneca partida a fazer assim nas pessoas, e as pessoas passavam, e às tantas veio uma miúda assim meio uma turista, e o gajo para cima dela, e quando o gajo vai para cima dela, eu não consegui levantar-me e disse: "Ei!" Estás a ver? E o gajo veio para cima de mim.
Ok.
E depois, portanto, contou.
Aconteceu-te alguma coisa?
Ele veio para cima de mim e eu estava com o capuz, sempre a manter-me, tipo, a fazer tudo o que eu tenho é o meu acting.
Yeah.
Eu não tenho muita coragem física, mas talvez tenha um acting que me possa...
Faz parecer que tens alguma.
E quando ele está a vir para mim, eu antes de eu agir, porque eu mantive-me impávido, sai o gajo dos kebabs e defende-me.
Ok.
Pá, e aquilo foi bom. E uma senhora disse-me assim: "Muito obrigado, sentimos-nos mais seguras aqui consigo." Duas senhoras estavam na mesa ao lado. E eu não sou um gajo com coragem física, mas se calhar salvei aquela meio de uma chinada.
Estavas tocado?
Sim, estava.
Conta.
Tinha algumas...
É verdade, conta bastante.
Mas eu não conseguia, pá. E o quê? E o gajo dá-lhe a chinada com a garrafa.
Agarrafada. Uma vez também tive. Foi o único ato de coragem que eu me lembro. Foi uma situação do género. Um rapaz estava a ser violento para uma rapariga, verbalmente, e depois já estava a levantar a mão. E eu chego lá e digo: "Ai, ai, acabou. Mas estava tocado, lá está. Aí, ou seja, senti-me mais seguro. Pronto, o álcool desinibe algumas cenas. Sabes que. O que fizeste é correto, mas eu não sei se totalmente sóbrio não ficava em loop a pensar o que é que se pode fazer, o que é que se pode fazer. Foi o facto de não ter filtros que me fez separar aquilo, que provavelmente ia dar merda, não salvei a vida a ninguém, mas...
E também, se calhar, por exemplo, no meu caso e no teu, é inexperiência de em casa. Imagina, aqueles gajos mais... Imagina, os gajos do rugby. Por exemplo, os gajos do rugby são... Eu acredito que os gajos... Imagina, um gajo do rugby, dois gajos do rugby, Tipo, era óbvio que nesta cena de São Paulo não só levantavam como ainda davam uma pera ao gajo. Tem mais experiência de virar gajo.
Sim, 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 claro. Mais experiência, mais físico. Estou habituado ao confronto. É diferente.
Então, mas não será que também faz parte um bocadinho da educação algum treino físico?
Claro.
Porque, tipo, tu seres uma alga também não é fixe. Vai-te tornar um homem fraco.
Eu sempre achei. Sim, sim. E sempre achei, quando houve aquela discussão de educação física, contar ou não contar para a média, eu não sei se deve ou não contar, mas acho que é importante haver educação física e até alguns métodos de defesa pessoal. É importante uma pessoa saber defender-se contra... bem, isto agora de repente estou a dizer que é preciso armas e estava a jeito de cada um ter uma...
Não, gana. Mas autodefesa, não é?
Mas sim, eu acho isso importante, pá. Sim, sim, acho que lá está, a parte física, a coragem física, depois está ligada ao psicológico e vice-versa, por isso acho que deveria haver aí qualquer, mesmo em terapias e etc, qualquer...
Mas achas que isto se treina, que a coragem física, é uma coisa que é engraçada, vem do treino físico ou pode ser uma coisa que pode ser manipulada na cabeça através da educação? Tu podes manipular um filho, imagina, em relação aos filhos, eu posso dar uma educação, por exemplo, no meu caso não, o meu pai era muito destemido para a porrada, o meu pai era tipo aquele gajo que é tipo um amigo que conta esta história, o Zé Leitão, estava a levar no Porto, Porto-Lisboa, rivalidades, o Zé Leitão estava a levar 10 gajos e esse meu amigo, meu pai também confirmou e ele disse, quanto é que vocês são? 10? Venham os 10. E o meu pai estava a porrada com os 10, depois levou também.
Sim, sim.
E o meu pai sempre me passou estas histórias e não é por isso... Se calhar, pronto, é por isso que eu disse naquela rua de São Paulo, tive que saltar, porque estava o meu pai aqui. É. Mas eu não digo, 10 gajos venham para cima de mim.
Pois.
Isto não está em mim, ou seja, o meu pai não conseguiu incutir em mim isso.
Yeah.
Porquê?
Pois, não sei. Eu, por acaso, Coelho, estás a dizer isso, que o meu pai tem exatamente o mesmo tipo de histórias e nunca conseguiu... É mesmo essa...
Eu acho que a geração anterior tinha mais coragem física.
Pois tinha.
Agora, por nobreza ou por ignorância?
É os dois. E pá, foram à tropa, não é? Há aquela... Houve ali uma pequena lavagem cerebral que lá está, que eu acho que até vem mais de ignorância, que depois... Ah, é para andar ao fight? Está bem, vai.
E viram que não se passou nada.
Sim.
Assim como nós estávamos aqui a falar, tipo, foste expondo e foste perdendo o medo, o meu pai conta que na tropa era assim mesmo, vá. O 41 com o 43, porrada.
Yeah.
Foram treinando essa coragem física. Porque em última análise, imagina, eu penso muito... Eu pensei um bocadinho mais sobre a coragem quando fui pai. Eu... imagina, uma coisa é tu estares no meio da rua, um gajo dizer, queres levar nos cornos? E ai não, desculpe senhor, não quero levar nos cornos. Agora imagina à frente da minha família, um gajo diz, sai do carro e diz assim, anda cá meu palhaço, e eu digo, desculpe, com a minha família toda no carro.
Ah, yeah, sim.
Isto também, enquanto homem, percebes o que eu estou a dizer? Eu também tenho que defender a minha família.
Sim.
Não quero ser um rato, percebes o que eu estou a dizer?
É pá, sim, e acredito que depois lá estás, possa ser um remorso de ia naquela situação. Fico foi guarda. Este o exemplo que
eu
dei.
Não pode ser. Eu acho que vou.
A minha parola, não é?
Eu acho que tenho que ir para a frente. Nunca me aconteceu com a família toda no carro, mas quando for eu vi já que vou. Pá, vou. Tem que ser.
Pá, isso foi um gajo gigante.
Mas imagina aquele pai covarde. Estás no carro atrás.
Pois é, não,
estás a ver aquele pai covarde. Imagina que nós temos óculos. Oh meu totó de óculos, tu levas no carro, levas aqui um encher, tá, mas é caladinho. E tipo, silêncio no carro.
Pois pá, mas e tu levantaste e pá, levaste um soco gigante, ficaste inconsciente. Estás a ver? E depois os filhos no carro a olhar e dizer, bem, pronto.
Sim, agora, o que é que... Agora... Pá, mas ao menos ires e explica, depende, pode não, ter
é,
razão.
É sempre ir, é sempre ir.
Não sei, eu acho que esta conversa pode ser um bocadinho, podemos ser entendidos como Maria Alves aqui de coisa, mas há também qualquer nobreza em não nos... deixarmos oprimir fisicamente para alguém. Temos que lutar, não é? Chama-se lutar.
Sim, sim. Pá, claro, se tiveres razão, não é? Nesse caso, se percebeste que não tens razão, qual é que é o exemplo certo? É
sim, dizer, sim, temos que ter razão.
Pá, desculpa, tem razão.
Exatamente, tem toda a razão, fui uma besta.
Mas sem ser...
Não se exalte. Vale,
exatamente.
No carro, não se exalte, não vale a pena.
Sem ter colher, também é um ato de coragem física pedir desculpa sem ter colheres. Dizer, pá, desculpa, tens toda a razão.
Claro, não é tipo, não tenho razão, mas o que é que foi? Sou maior, vou-te bater. É. Vamos chegar aqui a conclusões interessantes. Portanto, mas estamos a descobrir que também há remorsos quando nós nos curvamos.
Pois é.
Quando nós disfarçamos, não é?
Pois é, pá. Eu acho que estava a pensar sobre isto ontem, que é nós vivemos constantemente com remorso. Não sabemos bem, mas é o remorso.
A culpa.
Quase, remorso é culpa. Barra culpa.
Qual é a diferença entre o remorso e a culpa?
É pá, é igual. Eu acho que é a mesma coisa.
É os termossos da culpa, é os remorsos.
Sim, exatamente.
Um bocadinho, não é?
Exatamente. Isso é uma boa definição. E então tudo o que fazemos, seja pá, artisticamente, profissionalmente ou pessoalmente, é para evitar ter remorso, não é? É tudo um jogo. E eu fui ler cenas de filosofia e eu acho que o Aristóteles, toda a gente pensava na melhor maneira de não ter remorso. Esta filosofia é não querer ter remorso.
Isso é...
Atingires, seja o que for, seja através do essencialismo, racionalismo, etc., é estares isento de remorso.
Então, mas eu acho que a cultura oriental, por exemplo, o budismo é muito sobre isso, não é?
Eu não percebo muito de budismo, então eu tirei-me para esta e depois agora
faço... Mas eu acho que sim, eu acho que não há culpa. Eu acho que a culpa é uma coisa muito... A culpa é católica, sim, não é? Sim, muito sim, que... Nós estamos carregados de culpa. Sim, eu muitas vezes penso nisso. Imagina, eu agora tenho um anel. Isto é estranho eu estar-te aqui a dizer. Porque eu tenho que estar a pensar...
Eu reparei logo nele, pá, mas não quis...
Isto, e o anel representa... Porque eu estava à procura de algo com um leão. Alguma coisa com um leão. Para me representar... Para me lembrar... Lembra-me várias coisas. Mas para me lembrar também disso que é... Muitas vezes nós temos... Como é que eu estou a dizer? Temos paninhos nas coisas e temos vergonha de avançar. É uma espécie de vergonha de avançar. Estás a perceber? Eu, por exemplo, tenho muito remorso em quem deixei para trás. E isso é uma injustiça. Estás a ver? Isso é uma injustiça do caralho. Há pessoas que instalam disquetes em mim de culpa porque eu avancei para a frente. Repara como isto é injusto.
Sim, sim. Para tipo, os dois. Não é? É injusto para os dois lados. Porque é que achas de sentir culpa por isso? A não ser que tenhas pisado
não,
alguém...
Ninguém me pediu para ter culpa, não é?
Sim.
Mas emana. Como as outras vidas continuaram, quando eu avanço para a frente, tu tens de ter remorso. Se tu avanças para a frente e um amigo teu avança para trás, não te sentes culpado.
Sempre.
Nós é já isso? Falámos uma vez sobre... Sim, não foi? Sim, sim. Estas conversas. Yeah. Tu não sentes isso. Imagina, tu... És um humorista, és um guionista profissional. Tu conseguiste.
Sim.
Tu conseguiste. Tu pertences a uma lista pequena, não é? Porque dentro do humor e do guionismo não existe, não é milhares, nós não somos bem... Quer dizer, já começa a ser um bocadinho... Já somos uma mini-indústria. Mas não existem assim tantas pessoas nesta área. Tens amigos que começaram contigo que agora trabalham nos Correios.
Um gajo se sente culpado para já porque... Epá, alguns eram melhores que eu, não é? Sendo sempre isto, é óbvio que isto não...
Não sei se é pá, melhor, não
sei se nós somos as melhores pessoas para definir isso ou não, mas está sempre cá atrás a pensar, aí, pá, aquele gajo era bem melhor que eu e não chegou lá ainda, não é? Não se sabe. Mas pronto, essa é logo a primeira cena de culpa, de pá, o que é que culpa, remorso, meio aquele sentimento de fraude e depois é...
Mas já viste, mas imagina, desculpa, deixa-me dizer isto.
Diz,
para concluir a coisa do... Mas avança tu.
Não.
Que era o leão não tem culpa. Tu tens culpa, eu tenho culpa. Um leão não tem culpa de ser melhor. Estás a imaginar o leão pois culpado.
É, isso é boé Zlatan, pá. Isso é uma cena boé Zlatan.
Mas porquê que nós havíamos ter?
Sim, é isso. Mas eu ao ires conversar com essas pessoas, se as encontrares, há sempre... uma estranheza mesmo na tua pose, na maneira como tu estás a falar com elas, quase sempre como se estivesse a pedir desculpa por existir. Percebes isso?
Yeah.
É muito...
Porque és tóxico.
E até, yeah, é mau, para os dois. E é só estranho.
Mas não achas que... Agora vamos também pôr no outro lado, para não sermos sempre os nossos coitadinhos. Tu, esta história que tu identificas, tu tens assim pessoas ou não? No teu percurso, tens.
Sim, sim, sim.
Mas tu não achas também parte do outro lado descansar? O outro lado? Não achas que é injusto? Também do outro lado nunca haver um silêncio? O outro lado afasta-se, fica um silêncio sobre tu teres conseguido. Não é estranho? Isto também não é desonesto. Imagina, tu começaste com um gajo, tu conseguiste, eles não. Há um silêncio só. Não se lembram que nós temos este sangue e um conseguiu e outro não. Não se fala disso. Porquê?
Eu percebo, mas ao mesmo tempo...
Ou é uma vingança? A vingança possível do outro?
É sim, porque é assim. Dentro desta narrativa, não é? Muito circunscrita a isto, tu ganhaste. Portanto,
Não ganhei totalmente, porque eu queria que esses amigos tivessem conseguido.
Claro que sim, sim. E esse era o meu sonho. Mas eles também queriam que eles tivessem conseguido. Mas só tu é que conseguiste. Vamos, pá, isto é, não é nunca bem assim, mas pronto, sendo só assim, até eu percebo, sim. Eu não sei se não fui já esse amigo do silêncio. Provavelmente já fui, estou-me a lembrar agora. Sim.
E o que é que se sente quando esse amigo? Todos fomos, atenção, eu também fui, se calhar. Também fui. Todos são. Lá está, ninguém é assim. Isto não é preto e branco. Não só foste, como ainda podes vir a ser outra vez. E eu também.
Exatamente.
Há uma fase
exatamente.
Em que há um amigo que está mais à frente e tu fazes silêncios. Também identificam isso também.
Pois é isso. Eu acho que...
Só há uma maneira. Sabes qual é? É de ganhar. É fodido. Esta é que é Zlatan. Só há uma maneira de tu não ficares fodido nem azedo. Tens de conseguir.
Pois é.
Se não estás fodido.
Yeah, mas isso é fogo.
Não é?
Yeah. Eu sei. Pá, há tantas... nuances e circunstâncias nisso, mas se formos práticos, a única maneira mesmo é tens de conseguir. Será que toda a gente que pensa que tem de conseguir e que vai conseguir consegue? Eu acho que não.
Eu acho que também há sonhos desajustados.
Ah, pois, yeah.
Há muitos sonhos sim. desajustados. Eu acho que há pessoas que estão na nossa área que querem ser humoristas e têm as mesmas condições para ser humoristas ou guionistas ou criativos que eu tenho, por exemplo, para ser cantor. Então equivale a dizer assim. Eu vou ser cantor. Não é possível. Era quase... Eu, para ser cantor, tinha que estar dentro da família da carreira. Percebes? Tinha que me sintetizar e nem tenho um talento. Não chego, o meu talento musical não chega aos calcanhares de qualquer um dos carreira. E eles tinham que me sintetizar até ao último.
Mas isso é ser cantor. Mas não poderias ser músico, por exemplo?
Não sei se dava. Podia estar dentro de uma banda, sim.
Sim.
Acho que podia acrescentar como criativo. Mas não podia ser vocalista de uma banda.
Ok, sim.
Acho eu, estás a perceber? Acho mesmo que era é um grande assalto. E as pessoas na nossa área, muitas vezes, como é dizer, é soltar ideias, não é? No fundo, é todos temos ideias e todos dizemos piadas, acham que é possível. Não é? Esta é a realidade dura.
Qual é que achas que foi a tua percentagem de trabalho em comparação às pessoas que neste caso ficaram
muito
maior, mais, não é?
Muito maior. Muito maior.
Eu também...
Pá, maior. Maior...
Eu diria que sim também.
Mas maior, eu vou-te dizer, maior não sei se é por mérito, é por ter a cabeça um pouco mais limpa. Percebes o que eu te digo? Imagina, eu acho que... como é que eu tenho a dizer? As pessoas que eu vi ficarem para trás têm a ver com questões de regularidade mental. Percebes o que eu estou a dizer?
Percebo, mas eu também não te...
Regularidade mental, este conceito não existe também não.
Sim, mas, não, mas é quase uma cena de... Como se tivesse um GPS na cabeça, como tens futebolista, sabes? Sim, sim. Para ir vendo.
Foi vendo.
Mas eu não te punha numa coisa de regularidade mental, na estante da regularidade mental.
Eu também não, mas...
Quando fizeste acho que é o Salvador ao vivo, aquele que estavas todo branco no cartaz, foi há 10 anos, não?
Sim, sim, há 10 anos.
E não diria que estavas numa fase super esclarecida. O sol é bom, mas não estavas esclarecido.
Não tinha noção.
Ou seja, o que estás
não
a dizer,
sabia quem era.
O que estás a dizer hoje não é aquela pessoa que...
Claro, também era um perdido, não é? Também ia em frente.
É isso que... Mas eu acho que nessa altura, que provavelmente todos da tua geração estavam no mesmo mindset, tu trabalhaste mais, é o que eu acho.
Talvez.
Tu e outros tiveste mais hustle, por assim dizer, não é?
Sim, no fundo dedicava mais horas àquilo.
Andaste ali,
no fundo
é isso. Sim, é isso.
Então posso retirar. Um gajo, nunca ninguém retira coisas que diz no podcast, não é? Retiro o que disse e adiciono esse teu pensamento ao carrinho. É isso, no fundo dediquei mais horas, um bocadinho mais focado. Numa altura em que não existia muita concorrência.
Exato,
também isto é
sim.
importante, não é? Eu sinto-me da primeira ou da segunda season dos Morangos do stand-up. Ou sou da primeira ou sou da segunda.
Pois é, yeah, sim.
Portanto, não sou dos Pipos e dos outros, não é? Mas sou na segunda. Sou a...
Não, és Pipo.
Sou
porque
Pipo?
Sim, porque o para trás eu diria que é, sei lá, Vila Faia. Estás a ver? É uma novela que bateu muito, mas já estamos estabelecidos.
O Herman é Vila Faia, não é?
Sim, Herman Vila Faia e Gato Fedorento. Depois há aqui um gap de novelas, mas aquela, talvez ninguém como tu.
Uma transição.
Exatamente, que bateu muito.
Sim,
e depois
ser.
Vem Morangos, vocês começaram os Morangos. Eu
achas?
Sou pai de, eu é que sou da terceira ou quarta, sou tipo da geração do grafitar
não estragar. Pois é. E tu agora, os putos de agora, são de que geração?
deixa-me pensar.
Não sabemos. E, não pois conseguimos é dizer.
Ainda não conseguimos dizer. Não dá bem para comparar.
Já não é novela. Já pois não foi numa novela, já é outra coisa.
Pois é.
Já é TikTok, já não sei.
Pois, já não sei bem também. Se bem que ainda podemos, só conseguimos descobrir porque, pronto, daqui a uns anos, mas podem ser... O que é que houve mais de morangos que bateu mais tarde?
Não sei, de novelas?
Ou mesmo nos morangos, houve para ali 4, 5 seasons, que houve atores que ainda hoje trabalham só
reconhecidos. Depois voltou a haver o Dino. O Dino e a Diana Chaves.
Ah, exatamente. Mas isso já foi... Isso era na altura de Grafitar ou não?
Não sei.
Também já não sei.
Chumbámos a morangos.
Porra, e a volta fomos dar agora também para ir para morangos.
Isto traz-nos uma alegria. Nós falamos de morangos e ficamos contentes. Já
viste? Pois é.
É as nossas...
Porque é um marco.
Para os miúdos do TikTok, os morangos existem. Tipo, um miúdo de 19 anos.
Eu acho que existem.
Mas é uma merda.
Aquilo passou muito tempo no Panda Bigs.
Ah,
e muitos miúdos viram e acho que pelo menos já apanhei um ou dois TikToks sobre isso, que é, eu era este ator nos morangos, olhem como estou agora, e são TikTokers, por exemplo, dos morangos season 9, que eu nem sei que já não vi essa season, portanto eu acho que ainda há aqui uns anos.
Como é que não há morangos outra vez? Eu não compreendo. Não
devia haver
tipo morango em TikTok, morangos geração TikTok, está a pedir, não está?
Está, e agora...
E és tu que vais escrever. Se ias escrever, por acaso eu via-te.
Morangos.
Morangos TikTok.
Geração Z. Não sei se...
Já não é geração Z, é Z. Já estamos em...
Não,
já estamos em XP1.
Não, pois, pá, aí também não sei.
Já perdemos.
Epá, não sei. Não, acho que não. Mas cá tu associar a uma...
Ah, eu acho que era um grande desafio para ti. Era fixe. Mas uns bons morangos TikTok com investimento à sério.
Mas há uma coisa que me irrita às vezes, é quando... E já me irritava nos morangos, que é as pessoas mais velhas a tentar escrever jovens. E eu acho que já não sabia escrever para 15 anos. Que foi quando eu apanhei os morangos, mais ou menos.
Isso é muito engraçado. Tu achas que nós vamos perder... Nós podemos perder esse toque?
Tenho a certeza absoluta.
E já perdemos, se calhar.
Ainda não. Acho que ainda não, porque o grosso do teu público é da tua geração. Ou seja, claro que há pessoas de 19, 16, mas o grosso eu diria que é dos 25...
Então
aos 40.
Então deixa-me fazer um teste contigo. Teste de juventude.
Vamos a isso.
Isto é um teste de juventude. Como nós antigamente dizíamos, tipo, nice, o que é que os jovens agora dizem?
Não faço ideia.
Chumbaste.
Yeah. O que é que achas que dizem?
Não sei. Não sei mesmo.
Pá, pois, eu também não quero passar vergonha.
Às vezes voltam expressões, não é?
Às vezes voltam.
Por exemplo, a palavra fresh já não é nova para não.
Não.
Já foi.
Já, é. Yeah.
Imagina,
tipo... os miúdos normalmente, quer dizer, não sei, tenho um irmão de 15 anos, não sei, também assim, não fiz nenhum estudo sobre a geração, mas usam, por exemplo, agora baril, ironicamente.
Dá a volta, não é?
É isso.
Fica em barricas de carvalho.
E depois volta para ser usado ironicamente e depois como se usa tanto fica.
Sim, nós já fizemos essa brincadeira, já dizemos baril a brincar.
Sim.
Mas, por exemplo, eu e tu dizemos fixe, não dizemos?
Yeah.
Fixe para nós é, fixe para eles é fixe.
Acho que fixe ainda se mantém. Não é? O fixe não há de sair muito.
Claro.
Pá, desde o Mário Soares. Né?
Mas também...
Soares é fixe.
É fixe. Pá, ganda slogan. Yeah. Fica bué da bem nele. Tu achas que... Mas nós não podemos ter essa tabela. Não achas que também tem que haver aqui algum trabalho de data dos humoristas, dos guionistas? Imagina, nós íamos escrever os morangos, eu e tu. Tínhamos que estudar isso.
Claro, sim. Ainda assim,
às vezes há falta de estudo, não é?
Pá, para uma coisa juvenil tem de haver um consultor jovem. Mas um consultor de 14 anos. Tem que haver.
Mas em Portugal não há. Estás a imaginar?
Ah, claro que não, sim. Estou a imaginar. Mas é muito estranho os diálogos.
Mas agora faço esta pergunta. Se fizéssemos os morangos, por exemplo, o Carlos e o Pedro, eram consultores jovens ou já não dava?
Já não dava. Tinha de ser
isso é muito duro.
Um rapaz.
Para eles, estão a ouvir isto?
Não.
Abraço, putos.
Grande abraço. Não, não é isso.
Sim, estão a ficar homens, não é? Estão a dar aqui.
Muito mais adultos.
Eles estão a ir para o trampolim e estão a ficar homens.
São muito mais adultos do que o para quem nós estamos a escrever os morangos.
Sim.
Percebes? Temos de ter um consultor de 14 anos. Uma pessoa que vive o dia-a-dia na escola, num colégio, e que... Pá, nós perguntamos, pá, isto é boomer, isto é estranho, e ele diz, isso é completamente estranho. E na nossa cabeça, isto até é um diálogo porreiro, que tem aqui uma piada com uma referência. E ele diz, não, essa referência nem sequer, essa referência até me envergonha um
agora
bocado.
Agora vou-te fazer uma pergunta interessante, que me parece interessante. Não achas que esta sempre houve alguma agressividade em relação aos velhos. Mas eu na altura, imagina, na nossa altura, nós não temos vocabulário ofensivo para os velhos. Por exemplo, palavras como cringe e boomer.
Sim.
Não existe. O que é que tu dizias, tipo, quando uma pessoa estava a ficar... Se nós achávamos que alguém estava a ficar velho, o que é que nós dizíamos? Só isso. Não tínhamos vocabulário. Já há vocabulário ofensivo para velhos.
Ah, sim. Epá.
É tipo... Cringe é tipo este gajo. É um bocadinho associado aos mais velhos, não é?
Sim, que, é.
Não é?
É. Se calhar tínhamos vocabulário...
Pá, boomer. Boomer quer dizer o quê? Boomer é o quê? É um...
É um baby boomer, não é? Alguém
não, quando que... diz alguém é boomer, é tipo, este gajo já explodiu. Eu imagino como, como um jovem que explodiu. Tipo, já um jovem que explodiu.
Sim, este gajo já acabou, já não está já não está dentro do que é o mundo agora. Mas pá, eu acho que é um esforço constante, não é? Para nós estar a...
Deixa-me só fazer uma nota. Para todos os ouvintes do podcast de Marujo. Eu estou a ser recebido com uma qualidade, com um... Uma. Isto como é que se chama? Um recipiente? Um jarro!
Um jarro
de água filtrada. Pá, isto é magnífico. Obrigado.
Nada, pá.
Por acaso tu és o da água filtrada, sim. Mas te cresceste com água filtrada?
Não, nunca.
Foi um passo que tu deste sozinho.
É pá, supostamente isso melhora bastante a qualidade da água, eu não sinto. Mas já agora.
Mas acreditas, é uma crença.
Ah, não acredito. Não acredito bem, só que, pá, olha...
Será a água filtrada uma crença com uma fé? Não é racional?
Pá, eu acho que sim. Se bem que em Porto Mós a água tem muito calcário, então nunca se bebe a água da torneira. É uma regra. Eu acho que isso pode ser, ok.
Pá, tu és de Porto Mós, que engraçado.
Temos sempre que comprar água. E então se calhar é por isso que eu tenho a cena do filtro. Porque fui educado assim. A água da torneira, calma.
Ah, pode ter muito então calcário, tá um bichinho aí.
Pode ser um hábito criado. Tá um bichinho, criado. Por isso
é que eu disse. Yeah, sim, tipo, sim. É muito difícil de um gajo tornar-se de água filtrada espontâneo.
Sim, sim. Ainda assim eu não acredito. E bebo água da torneira já há algum tempo. Por acaso, olha, venci esse medo e consigo beber água da torneira.
E deste esse salto. Quando tu dizes Porto Mós, divertes-me sempre. Tipo, há qualquer coisa em dizeres que és de Porto Mós que te torna especial para mim. Eu gosto imenso disso. Porque eu lembro-me sempre de três pessoas que eu conheço em Porto Mós, que é o Kiki... De uma agência muito conhecida, que é a Fanny Au, que é um gajo que eu curto muito, e a Rita é a mulher de um amigo meu,
okay.
Que não sei se conheces. Portanto, eu faço, sempre que eu penso em Porto Mós, eu ponho-te uma fotografia com mais dessas duas pessoas. E todas as pessoas são fixas de Porto Mós, não é a ideia que eu tenho?
Sim, eu acho que sim. Mas também, sei lá, só conheces três e... Provavelmente conheces o irmão do Kiki também,
não é? Sim, sim, sim. Não tão bem. Mas é uma terra perto de Leiria,
é
isto?
É isso, é.
Há quanto tempo?
15 minutos.
Então tu contas como de Leiria.
Sim.
Tu estudaste na escola secundária de Leiria?
Não. Porto Mós. Tem uma escola secundária e estudei lá.
Ok.
Pequenita.
Está bem, agora estou já a entrar em questões que eu queria usar depois na minha segunda hora.
Está bem, está. Então vamos ouvir um áudio. Sim, estamos aqui com o quê? Olha, afinal, pronto.
Que nós não explicámos isto às pessoas. Estamos a gravar uma hora no Marujo e depois a segunda hora vai ficar do ar livre. Isto é uma operação que eu inventei para vir gravar a casa de pessoas.
Sim, fazer duas
e ficar com uma hora gravada. É lindo.
Ok, deixa-me lá ver então.
Gosto do nome do podcast. Maria José, muito bom.
Caro Durão, são precisamente 7 da matinings nesta altura. Estou a ir para o trabalho cheio de sono. Estou com umas olheiras até ao pescoço. Fui-me deitar às 3 da manhã porque estive a ver séries. Pá, imagina, hoje vou dar power da cafeína por uma decisão de merda que fiz ontem. Portanto, se estou com remorso, estou. Se hoje provavelmente vou fazer a mesma merda, é bem possível que sim. Portanto, não sei até que ponto é que este áudio é legítimo de mandar, mas olha, está aí. Grande abraço.
Posso só ter uma nota, Pedro?
Força.
É que é engraçado como os teus interlocutores do Marujo falam já num comprimento de onda ajustado e verdadeiro. Porque quando as pessoas mandam mensagens para a rádio, bom dia! Para você! Vão também com a energia da rádio. Aqui, como sabem que tu és um gajo um bocadinho introspectivo, as vozes são pessoas que já contam um bocadinho como é que estão a sentir. Isso é engraçado.
Sim, pá, porque também sabem que eu nunca vou revelar identidade. Eu acho que isso dá alguma liberdade para o pessoal se soltar. Se bem que nós não recebemos assim nada de particular.
O que achaste deste áudio?
Achei que, primeiro, lembrei-me, pá, ontem fiz uma cena a Salvador, pá.
Então.
Esse carro conto depois. Porque é uma história um bocado...
É para a conta.
Não, conto depois no teu.
Ah, também, contas não, ok.
Até porque tu contaste... Certo. Exatamente, pá, fizeste uma cena exatamente igual. Mas achei que este áudio pá, revela muito. Para já, como lidamos com os remorsos normalmente, que é pá, já estou um bocado de coisa, mas vou fazer exatamente a mesma merda porque não há volta a dar. E agora, pá, olha, bebo mais café ou vou cheio de sono para os sítios. E lembro-me uma pergunta que é: em que é que tu pensas para adormecer? Tens dificuldade em adormecer?
Não.
É logo curioso. Direto?
É curioso, eu até te ia-te propor um exercício que é passar-nos a filmar a adormecer. Tu tens noção em quanto tempo é que adormeces? É
pá, eu demoro horas.
Ai, é
com eu demoro mesmo muito tempo.
Fodido. E é hoje em dia compreendo. Porque estou a ficar mais velho e compreendo o que é que não é. Porque às vezes acordamos e já estamos fodidos, não adormecemos outra vez, não é? O que é que eu faço? Pá, eu durmo bem, eu sempre dormi bem. É chato, não é? Estar a dizer isto. É ostentação de sono.
É ostentação de sono, sim, mas é.
O que é que eu penso? Normalmente estou muito cansado porque os meus dias, a minha cabeça é muito acelerada, não é? Portanto, chego às vezes chego cansado à cama e desligo. Mas eu, quando tenho dificuldades em adormecer, faço o exercício do para-brisas. Não sei se já partilhei contigo.
Não.
Então imagino, faço, são os para-brisas pretos, limpa para-brisas, que são pretos, sim, é a cor deles. podia alterá-los, porque não há orçamento nos sonhos.
Exatamente.
Nos sonhos. Então são dois paus pretos. Que vão limpando tudo. Ou seja, tudo que me aparece, eu ativo para-brisas e limpa tudo.
Ok. Porque já te ouvi falar disso.
Eu limpo tudo, imagina, vem um problema. É hora. Ou seja, não quer chuva, não é? Portanto, seja bom ou mau o pensamento, limpa para-brisas, vai pintar tudo de preto. Ou seja, é diferente dos para-brisas do carro, não é?
É um limpa para-brisas como se fosse um apagador também, não é?
Fica tudo preto.
Apagar o quadro da ardósia, um limpa para-brisas.
Exatamente. É na cor da ardósia, tipo.
Isso é fixe.
Os pensamentos aparecem em branco, vamos dizer assim. Aparecem em cor branca e eu vou metê-los da ardósia.
Isso é bom. Não sei se tenho força mental para os meus limpa para-brisas cumprirem a função.
O sono, a questão do sono é uma questão muito especial.
Pois é.
Tu já mete psiquiatria e tudo.
Pois é.
Porque há coisas de cabeça, não é? Tem que se tomar às vezes medicamentos. No teu caso, como é que tu vês isso? Isso era uma coisa. As tuas insónias começaram quando?
Desde que me lembro que tenho dificuldade em dormir. É pá, mesmo desde miúdo. Não sei se agora ficava um bocado.
Mas tu achas que isso é uma coisa que foi a tua história de vida que te levou a ter insónias? Achas que é a nossa história de vida que nos leva a ter insónias?
Acho que pode haver uma predisposição genética ou física para ter insónias. E depois, provavelmente, alguns traumas ou alguma coisa. Dizem que, pelo menos nas crianças, até aos 2 anos, né? Se acontecer alguma coisa durante o sono ou um susto, que nem consegues tu depois reconstruí-lo bem, não é? Não te lembras bem, mas que te pode causar insónias para sempre, não é?
Mas achas que pode ser, por exemplo, pais a discutir? Tu és um bebê, os teus pais estão aos bebês.
Pode ser, sim.
Sabes aquelas discussões com o bebê ao colo?
Sim.
Isso fica no bebê?
Pá, eu diria que sim. Estás com medo de ter ficado?
Não, porque eu não tenho esse tipo de violência em casa, não é? Não. De eu ter ficado?
Não, de teres, enquanto pai, tido uma dessas.
Não. Eu nunca, pá, claro que já houve discussões, já falámos mais alto. Quando tu dizes falámos mais alto, está a fingir que não houve gritos, não é?
Sim.
É uma grande mentira. Já houve gritos, vamos ser verdadeiros, mas nunca passa com os bebés, não é? Isso não acontece, nunca, não é isso.
Será que não?
Há o sagrado. Não, já aconteceu gritos à frente das coisas, mas não com um bebê ao colo, isso.
Pois, pá.
Quer dizer, será que não? Pode ter havido. Às vezes nós recalcamos, não é? Um outro momento assim mais... Estás a chegar à frente do bebê, não podes mais ver.
O que era isso aqui? Deu a porta.
O bebê pode ter ouvido.
Sim.
A caixa negra do bebê.
Devia haver.
E a caixa negra do bebê.
Será hipnose? Não dá bem para essas memórias, acho eu.
Tu consegues ir atrás?
Não.
Quando é que consegues ir atrás?
Eu tenho péssima memória e apago muita coisa. E então eu acho que até só a partir dos 7 é que estou bem.
E eu é mais ou menos como tu, tipo. 8, 9, e tenho a ideia que se eu e tu somos assim, na minha cabeça, isto não é nada científico, é porque houve merda para trás.
Eu também acho.
Eu acho que os meus pais, imagina, depois a minha irmã, que é muito introspectiva e adora a verdade, vem-me dizendo algumas coisas em relação aos meus pais que tinham discussões de morte à mesa e não sei o quê, que eu não me lembro, mas estava lá.
Exato.
ela diz que discutiam muito à mesa.
Pois
eu não me lembro.
Caso, eu, como sou o mais velho, nem sequer tenho. Pá, pronto, não tenho nenhum jornalista destacado para me dizer: olha, realmente aconteceu isto e não sei.
Foste tu, és tu que podes dizer a verdade.
Pois, eu posso dizer a verdade aos meus irmãos. Mas eu nunca apanhei assim nada de especial, na verdade.
Às vezes pode ser só em silêncio e tudo.
Pois. Não. Pá, não sei. E pode, quer dizer, normalmente é sempre dos pais, não é?
Sim.
Mas
eu acho que a má onda tem que passar. Se os pais tiverem a má onda, isto passa. Não
pois
é?
Passa, é inevitável.
Por exemplo, imagina, agora que estou aqui no teu escritório, o facto de haver esta luz, isto transforma este ambiente numa boa luz.
Sim,
não
sim.
É? Se for escuro, é escuro. Se tu chegas ao pé de dois amigos que estão bem dispostos, ficas um bocadinho iluminado com aquela luz, não é?
Sim, e se como adulto já consegue, ou seja, racionalizas 90%, mas os 10% ainda passam, imagina como bebê em que não tens poder de racionalizar as coisas, só se sentes a vibe.
É verdade.
Então, provavelmente aquilo fica.
Eu agora com os filhos sou muito consciente disso, isso é um grande desafio que tu tens enquanto pai, que é, a casa normalmente é um espaço onde tu relaxas. E no relaxar, está às vezes também um tornar-te pior. Porque imagina, eu estou contigo, sempre que te vejo sou simpático, não é? Há um esforço para mim em ser simpático para ti, que é bom, e que tu aprecias, e tu também. Eu sei que tu quando me vês és simpático. Podes dizer, está bom, não te esforças, não é? Tipo, se curtes de mim, estás a fazer um esforço ajustado à tua simpatia por mim. Quando nós vamos para casa, normalmente tipo, estamos cansados disso e desligamos tudo. E no desligar tudo, estás a desligar algumas coisas que são importantes para manter uma casa. É a casa onde estão os teus filhos. Onde eles estão mais horas. E claramente que eu sinto a diferença. E assim, vou guardar tudo. Agora você, vamos brincar, vamos jogar, não sei o quê. E a casa fica uma casa que tu tens orgulho e sentes. Está uma boa vibe.
Yeah.
Ou podem dar dois pais ao telemóvel.
Pois, pois.
É difícil. Porque tu casa é um espaço... Para mim, relaxar em casa é um conceito um bocadinho perigoso. Percebes o que eu estou a dizer?
Porque
relaxares és um pai, tipo, não fazes um caralho.
E deixas cair uma data de filtros, ou seja o que for, e tens de esforçar exato também para estar em casa, né? Especialmente com filhos.
Já. Yeah.
Achas que
não sei se o fim de semana com filhos é um espaço onde tu relaxes. Se calhar, imagina, eu à segunda-feira é que eu relaxo. Ao fim de semana é um espaço onde eu também tenho que dar ali o liter pelaquela família. Num bom sentido.
Sim,
tenho
sim,
fazer
sim,
pela
claro,
casa,
sim.
Programas. Bom ambiente, tem que dar.
E eu te perguntar se tu achas que és um bom pai. Eu acho,
eu acho que é aquilo um bocado que eu estou a dizer do caráter. Eu acho que com o que eu sei tento dar o meu melhor. E portanto, na minha definição, acho que isso é um bom pai.
Sim, sim. Eu acho que também.
Sou consciente dos meus erros, tipo, gritei, fico fedido, penso porque é que eu gritei, como é que eu posso melhorar, crio estratégias para. Penso em estratégias para os putos estarem num ambiente mais feliz. E num ambiente onde seja produtivo para eles, portanto, estou sempre a pensar nisso. Acho que isso é ser bom pai, não é?
Sim, sim. Eu diria, eu não percebo nada de paternidade. Eu acho que tu.
Eu também não, estou a aprender.
Do que eu te conheço, encaras a paternidade e a família quase como um projeto onde tens de estar sempre a adicionar coisinhas novas. Ou seja, um projeto a longo prazo. Mas eu vou dizer trabalho, mas não é trabalho que eu quero dizer. Sim. É trabalho no bom sentido. Uma coisa onde sabemos que podemos ser úteis e o nosso input vai tornar aquilo melhor. E tu encaras a família e a paternidade um bocado nessa onda. Chegas lá, tipo, no fim de semana seguinte, ok, eu posso adicionar aqui esta coisa. Que te dá trabalho, provavelmente, mentalmente. Ou que te ocupa espaço, não é?
Sim, sim, ocupa-me imenso espaço. Porque eu percebi isso, já percebi que, imagina, se tu vais para casa relaxar, não é bem, tu, percebes? Essa falsa ideia da família toda a ver televisão, que ideia é essa? Percebes o que eu estou-te a dizer? O que é que isso tem por trás? Vamos para casa, aquelas imagens que tu vês, os putos todos ao telemóvel.
Sim, sim,
uma
sim.
Família onde estão? Das 9 às 11, tudo no telemóvel. Achas que isto é fixe?
Yeah, não. Será que...
Não quer dizer, eu não estou a dizer que não faço isso, mas...
Pois, estou a pensar se por vezes... Pá, nunca fui pai, né? Mas com o passar dos anos, agora se tivesse outro filho...
Vais relaxando.
Não relaxas mais.
Estás sempre a relaxar. Nós com as nossas mulheres também relaxamos. Tu relaxas.
Pois é.
Tu estás a 100%. Imagina, hoje a Rita, posso dizer a Rita, não é?
Porque, podes, sim.
A Rita vai chegar. Tu provavelmente não vais ter aqui preparado um jantar especial. Provavelmente. Se calhar agora, desculpa, ias ter hoje.
Não, talvez sim, sim. Mas...
Pronto, então tu és... Pronto, então desculpa, peço desculpa de...
Não, mas hoje, por acaso, acertaste num bom dia. que tinha uma coisa planeada, um jantar, nada de louco.
É que tu és um bom homem, estragaste a minha teoria. Mas então excelente, mas para mim já estás acima da média. Quantos homens hoje vão fazer um jantar especial para a mulher? Quantos?
Não sei.
Não é a maioria, nem penses. Deve ser a minoria.
Sim, mas
garanto que é a minoria.
Há mais maneiras.
É? Há mais maneiras de fazer coisas. Mas o que eu te queria dizer era que provavelmente a tua mulher vai chegar a casa e não vais fazer nada por ela. Percebes o que eu te digo? É assim que eu acho que as relações vivem nessa normalidade. Cada um está meio por si. As mulheres muito sobrecarregadas, no geral, não é?
Na maior parte das... diria que estatisticamente sim. É.
Como se... Mas se calhar se eu vier cá... Tu és um... Já viste que és um gajo fixe. Mas se calhar és capaz de cozinhar para mim. Há estes, não é?
Sim.
Então, pá, dás o melhor aos outros.
E
estranho.
Mas só que podes conhecer uma pessoa, não é? 100%. Eu às vezes realmente, agora estás a falar nisso, às vezes estou a jogar FIFA e ela está ao lado a ver uma série. Será isto um bom...
Opa, tem que ser um equilíbrio. Eu estou a propor um equilíbrio, não é?
Estamos na mesma divisão. Opa, vamos comentando coisas, claro. Mas eu estou na minha cena a jogar FIFA e ela a ver uma série que eu não quero ver ou não tenho... Será que isto é fixe? Pá, quando disseste a cena da família toda ao telemóvel, eu imaginei este cenário aqui, que somos só duas pessoas.
Não, eu por exemplo, eu acho que em casal sem filhos é mais fácil isso ser um acordo fixe. Acho que estão os dois fixes. Com filhos é que é difícil.
Ah, sim, porque por exemplo, temos de dividir a atenção.
Tens que chegar a um acordo. Ou seja, o vosso acordo é muito simples. Eu quero ver isto, eu quero fazer aquilo. Fechado. Agora, nós é tipo, eu quero fazer isto, a minha mulher quer fazer aquilo, mas o que é melhor para todos em conjunto?
É.
Dadas as nossas responsabilidades. São equações que, se tu não estás vivo e não estás sharp, vamos fazer merda. Vamos tomar. Ou seja, tens mais decisões para tomar e mais vidas para foder.
Pois é.
Percebes? Eu quero estar aqui ao telemóvel. Filho sozinho. Estás a perceber? Se calhar para tu manteres isso com dois filhos, tinha que estar os dois teus filhos no telemóvel.
Pois. E isso não é nada saudável, não é?
Opa, claro.
É o que é.
Também é assim, filho do telemóvel. Aqueles pais também que diabolizam também é estranho.
Yeah.
Nós quantas horas não víamos televisão? Não te fartavas de ver televisão, não és um gajo porreiro? Pronto. Mas, é isso.
Pronto, olha, vamos ao último áudio e fechamos.
Vamos.
Está com uma hora.
Tu pertences à geração dos podcasters que dizem que está com uma hora e fecham.
Ah, é? Ok,
mas imagina, eu acho que a maior parte das pessoas dizem assim: é uma hora, estes podcasts são uma hora. Quando esse limite, só que limite é esse?
Ah, não, epá, é só porque vi aqui uma hora. Não tenho bem um limite imposto. Eu tenho aqui, afinal, pensava que tinha poucos áudios. Tenho aqui uma data deles.
Isto agora parecia uma curta-metragem estranha. Agora, o teu convidado era estranho e não queria acabar essa entrevista.
Isso não é um mau sketch. O convidado não quer acabar.
Não quer sair de casa, yeah. E não quer sair de tua casa. Ficas fedido.
Já tiveste de expulsar alguém de casa?
Já, mas na boa, normalmente só tenho amigos em casa. Tipo, mal, pessoal, amanhã tenho que trabalhar, não sei o quê.
E tipo, tchau, e está-se bem?
Sim, mas tenho essa dificuldade. É uma das razões que eu não gosto muito de ter pessoas a jantar lá em casa. Porque farto-me às 11h30 e como é que se aguenta até 1h20?
Percebo perfeitamente. Eu já tive de dizer, pá, olha, desculpa lá, mas tens de ir. E senti-me mal.
Que remorso.
Yeah. E a pessoa também acho que não levou bem.
A sério?
Yeah.
Mas tens de dizer, olha, estou muito cansado, mas... E também não há mal.
Mas eu fui dizendo, lá está aquela coisa, fui dando
os sinais. Tu foste dizendo.
Fui dando sempre os sinais. Ah,
estava a dar um sono que
fogo, ainda por cima amanhã, tenho que acordar cedo. Pá, ia dando essas sinaléticas todas e já estava no... já estava numa coisa... Eu considero abuso quando... Pá, quase toda a gente considerará. Quando alguém manda vir cervejas para a tua casa. Sim, sabes?
Ah, imagina, estavas aqui... E de repente, chill, posso mandar vir uma caixa de 6?
E tal, e não sei o quê. Vão mandar vir aqui 6 no Uber. E eu disse, epá, não, vais-te embora.
E se é alguém que vem ter com o durão antigo, não foi?
Com o durão da faculdade, yeah, claramente.
Vem ter com o durão antigo. Às vezes há esse desajuste. Há esses amigos que não compreendem as cenas.
Sim.
Os sinais.
Que, não, e de repente, é verdade que tu também dás um bocado do Salvador antigo ou do durão antigo durante a tarde e depois pensam que é para sempre. E não, foi só neste espaço. Que aqui, pronto, ficamos claro, os antigos.
Claro.
Agora tens de voltar à realidade.
E aquelas pessoas que levam isso longe demais, que é tipo: olha, vais lá à minha casa, às 11h30 tenho que ir para cá. Também é estranho, não é?
Dizer antes de.
Sim, dizer antes é estranho, mas pensares no momento certo para dizer também é estranho, é tudo estranho.
Pois é.
Como é que nós podemos ser naturais? Não é? Esse é o segredo da vida.
Pois é, é ter um. É haver um espaço comum para todos irem e cada um basa quando quer.
Não achas que a naturalidade se consegue tendo uma espécie de síndrome de Tourette, mas com a verdade. Síndrome de verdade. Que é tipo, quero ir para a cama! Quero ir para a cama! Farto de ti!
Baza! Pá, yeah, isso.
Conversa que é a mesma. Não há gajos, vou bazar.
Pá, síndrome de Tourette até é um bocado de síndrome de verdade, no fundo, mas é palavra.
É sexual. Eu acho que síndrome de Tourette é mesmo. Se Deus existe, Deus é mau.
Epá,
não é?
Ou então é. Pá, lembrou-se de uma cena genial, estás a ver? Epá, isto era super engraçado acontecer com. Não a maioria, é uma outra pessoa.
Porquê que vai para as neiras?
Pois é, para as neiras já estão tipo gestos obscenos ou. Mamas, já. Yeah.
Mas os Tourettes que eu tenho visto normalmente não são tão verdadeiros como eu pensava que era. Eles dizem melhor tipo, mamas! Sim, eu gostava de fazer mais específicos. Mamas, grava, espara de mamas. Tipo, tipo, não há bem. Não são 100% verdadeiros.
Também...
São falsos.
Sim.
São um bocado hipócritas, yeah. Muitos deles.
Mas também é difícil de repente a formular uma frase brutal com Tourette, estás a ver?
Sim, é um espasmo.
Não, realmente. um parágrafo inteiro tem que ser
mas,
quase.
Mas o que é o humor? O que é o mais fixe do humor? É a verdade. E todos se riem.
Sim.
Bem, estou farto disto. Está tudo velho aqui nesta casa. Amém? Vou para casa que já estou farto de dar conversa. E foste e é verdade.
Sim. Imagina. Mas aí o público está todo dentro do que está a ser dito, não é? Ou seja, o público são as pessoas que estão em casa.
Sim.
Se de repente há um gajo que não está nessa frequência, já não é humor. Para é ofensa. Lá está, isto é, vais outra vez aos limites e essas sim, conversas claro. Antigas, mas...
Mas eu muitas vezes sinto isso, imagina. Tenho que refletir isso. Às vezes amigos meus dizem-me coisas que eu considero desagradáveis, são eles a dizer verdades, não é? Ah, porque muitas vezes nós dizemos assim, este gajo é meio desilante, diz merdas. Não são eles a dizer verdades que tu não concordas, mas são verdades, não é? Quando eu digo uma verdade, não quer dizer que eu tenha razão. Mas é
sim,
a minha verdade.
Sim, é a tua verdade. Pois, eu tenho alguns amigos assim e normalmente não os apresento às pessoas. Não me sinto bem.
Porque não vais controlar o que se vai passar, não é?
Sim, e sei que pode, muito provavelmente, ser violento para mim. De uma forma, estou a adicionar uma parte da minha vida a outra parte da minha vida e aquilo vai dar um conflito, quase certeza. Não porrada, mas pá, estar ali a gerir aquilo para ver se essa pessoa que diz, lá está, a verdade dela... Não é de alguma maneira desagradável para a outra que não a conhece e então eu prefiro eu não sei se é isso eu ponho vários
e por isso é que começa aos
riachos de amigos em que é difícil juntar esses todos no mesmo mar
é verdade
por esta...
e por isso é que às vezes acontece os ghostings que é este amigo não dá jeito de trazer para aqui também não dá jeito para trazer lá de mim.
Pois.
Quando é. já dá jeito para trazer a dois sítios é que só mesmo no sítio dele.
Exatamente.
Se nem claro.
Sim, sim, num sítio específico.
É fedido.
Bem, vamos aí ao último áudio.
Vamos.
Não sei qual é que é.
Pá, possivelmente já vou muito tarde, mas vi o story
vai,
e.
Vai caralho, não vais.
Pá, pronto. Mas por favor, pá, pronto, também não irias revelar, não interessa. Mas por favor, não reveles. Não reveles o meu nome. Mas basicamente. Pá, amiga de. A melhor amiga de uma amiga minha. Pá, é tesuda como tudo. E pá, e nós mamámos uma vez.
Ai.
E eu depois fiquei bué amigo do namorado dela. E agora, tipo, pá, somos bué próximos. E ela é bué próxima de uma amiga minha. E ela é mesmo tesuda como tudo. Tipo, pá, não, pronto.
Isto é verdade.
Pá, não havia como evitar.
Sim,
e, eu não... pá, yeah. Mas sinto-me um bocado mal.
Duvidei se é verdade ou não. O que é que tu achas?
Ouvi
de onde vem?
Eu que estava a engolir bastante em seco, por engolir isso parece ser verdade, não é?
O que é que dizia ao decifrar pessoas? Engolir é mentira?
É, eu acho que ele estava atrapalhado. Por acaso eu nunca segui muito a obra do
decifrar.
Do decifrar.
Sim, o decifrar resta por coisas que já existem, não é? Estudadas, não é?
Sim, daquela série de Light to Me.
Sim,
né?
Sim. Mas sabes aquela coisa do Twitter? Não sabes, não segues esse Twitter, quer dizer, que é só estas verdades. Vou contar uma história
boa da manada.
Um dia estava no Uber e o gajo do Uber disse: posso ir ao cu?
Yeah.
E ele foi-me ao cu e eu gostei.
Sim, 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 que é tudo mentira essa história.
É né? Mas pareceu-me um bocado na mesma linha. Eu acho que.
Será? Pois pá, não sei. Eu...
Se comer uma namorada de um amigo é assim, é fácil julgar, não é?
É, eu fiquei bem desconfortável ao ouvir a história, devo dizer. E agora estou com medo, ele pediu para não revelar, estou com medo que a pessoa reconheça a voz, se for verdade.
Sabes o que é que eu acho? Depende do amigo. Acreditas nisso? Mas não, mas imagina, eu tenho amigos, imagina. Por exemplo, um Manzarra. Não, comer a namorada é chato. Não, mas imagina. Mas imagina, eu sei que o Manzarra acharia até piada se eu comesse as namoradas dele. Era a género de amigo para se rir.
Ok.
E depois há outros que é tipo, faca.
Yeah.
E não só era amigo para gostar, como também era capaz de achar graça comer uma ex-namorada minha e achar que eu ia...
Que era uma
é este tipo de amigo, mas o Manzarra é um dos meus amigos mais abertos. No geral, eu acho que nenhum amigo meu... Estou a falar das namoradas até.
Pois,
eu... No geral, acho que qualquer amigo meu era faca. No geral. Faca, tipo, matava-me. Nunca comi namorada de um amigo meu, posso avançar. Lá está. Posso-me expor aqui com verdade, porque nunca comi. Agora, se queres que eu te diga, também muitas vezes há caráter por demérito, que é tipo, já tiveste uma namorada de um amigo meu, tipo, um canhão em cima de ti, e eu nunca tive. Percebes isso?
Sim.
Imagina que, que andas com a Diana Chaves. E ela está a dar em cima de ti o tempo todo. Isto nunca aconteceu a mim. Será que aconteceu a este gajo?
Pois não
sei. Sei lá o que é que isto significa.
Pois, pois. Ainda não assim, não sei, não sei.
Pá, a Diana Chaves é um exemplo estranho estar aqui.
Pois, pois, bem.
Bem específico. É. Não, porque sempre achei gira a Diana Chaves. Não achas?
Sim, sim.
Ou estou a ser boomer?
Não, é pá. Acho sim. Agora
okay, okay. Ia, sim, sim.
Ia... Mas sim, é. É gira. O que eu acho que acontece aqui, neste caso, é que tens de traçar um limite. Pá, sendo esta história verdade, eu não percebi a base da cena. Ele
agora está próximo, no fundo, das pessoas que comeu, não é?
Mas ele sabia que ela namorava com o amigo? Que ele dizia,
eu acho que sabia. Eu acho que sabia.
Namorava pois, pá, amigo. Mas isso não. Yeah.
Eu, mas acho que não deu para evitar. Mas como é que tu podes julgar?
Eu percebo, mas
já estiveste nessa circunstância? Nós não sabemos.
Não, lá está, pois. Mas eu acho que dá sempre a evitar. Mas eu estou a ser...
Depende, pá, há abordagens muito agressivas. Há. Atenção. Há abordagens muito agressivas, quer de homens, quer de mulheres. Eu não sei, eu acho que é daquelas coisas que metade das pessoas faz uma avaliação baseada numa experiência que não tem.
Então, ok. Sim.
Eu acho que eu acho a resposta assim... é tipo, gajos que... Tiveram namoradas de amigos tesudas a dar em cima deles. Bora fazer este auditório. Isto sim. Estás a perceber?
Vou ver,
queres
vou só,
rever?
Vou só ver o perfil do gajo.
Ah, sim.
Para
sim.
ver se, tipo... Olha, pronto, eu sei que isto é o que é, mas é para ver o aspecto dele.
Achas que ele tem aspecto disto?
Espera aí. Ah, é privado? Será?
Deixa lá ver.
Ok.
E revela a identidade dele. Não estou a brincar.
É sim, este estilo. Agora estou a receber tudo
sim,
pelo DHL.
Sim, sim, ele tem. Posso ver na minha mão?
Esta vai. Está aqui ligado ao coisa, mas acho que chega aí.
Deixa ver. Aí não sei
se. Agora devo receber uma data de mensagens, mas. Achas sim, que sim? Sim?
Acho que sim, acho que ele tem a possibilidade disso.
É novo, claro, sim, naquela idade.
Acho que. Pá, mas imagina, mesmo que a história não, que seja mentira, não interessa porque essa história é real, não é? É uma história que acontece.
Sim, sim. O que eu ia dizer é. Compensa, mesmo então, que a abordagem seja lixada e seja. Uma portada, oportunidade única para a coisa.
É uma traição a um amigo.
O remorso todo que tens, ele claramente estava pá, com.
Eu acho que é uma traição. Imagina, se tu és desonesto com um amigo, é uma quebra de amizade, não é? Estás a mentir a um amigo, não é?
Yeah.
Isso para mim é. A partir desse momento, não sei se consegues ser tão amigo.
Eu acho que não. Já não.
Não consegues.
Mas é uma decisão que tomas. Ou é um amigo que eu não vou ser tão amigo e está-se bem, ou então.
Sim, no fundo é um amigo que se revelou que não se. Escolheu ir por aí, não é? Ele tem uma escolha.
Sim, sim. Ele escolheu também não ser tão amigo, não é? Ou seja, ele pode ter percebido. Se calhar não vou ser assim tão amigo desta pessoa e a namorada dele é muito atraente.
Ele faz uma pequena conta. Faz uma
vou
pequena
pesar
conta.
Na balança tudo.
Pá, mas é difícil. Tem que ser em que circunstância? Tipo, ela mandou uma mensagem a dizer, gostava de beber um café? E
pois,
tu rejeitaste? Ou estamos a falar de há um ano uma pessoa que está a dar em cima de ti numa festa, num coiso...
E tu estavas frágil e não aguentas mais. Mas, pá, mesmo assim é um traço de personalidade. Pá,
Eu vou dizer, eu nunca fui vítima disso. Tu percebes, imagina. Tu consegues perceber, e isto é verdade, tu, nos grupos de amigos, as pessoas analisam-se. E tu sabes que há umas namoradas de amigos que te acham graça, outras que não acham. Ou até te podem achar graça, mas acham-te piada, mas são namoradas de outras pessoas, não estão disponíveis. E noutra vida tu vês, pá. Tu dizes, eu conseguia sacar esta. Eu acho que tu às vezes fazes essas contas. Quer dizer, não fazes, mas dá para fazer essas contas um bocadinho, não é? Esta é uma verdade, não é?
Sim, sim, sim.
Ninguém percebe assim. Não. O Durão, nunca pensei no Durão como um homem. Não, não, o Durão é um mecânico. Não.
Sim.
Durão mecânico, não deixa.
Tipo. Pois é, isso. Desculpa, era, uma coisa mecânica, um
sim,
robô.
Sim.
É. Epá. Pois não sei bem.
Estás atrapalhado com isto. Mas eu sinto que tu podes ter uma outra história, isso é que é grave. Tu já tiveste essa história, não? Ser honesto. Já tiveste alguma namorada ou amigo teu que te pareceu engraçar contigo? É que eu sinto que tu tiveste. Pedro, isto é grave. Para fechar o teu podcast.
Para fechar, então.
Então, para fechar, não. Aqui na reta final que correu tudo bem.
Para fechar, tive, mas foi ao contrário. Eu sou.
A sério?
O amigo.
Ah! E é com caralho! O amigo, és o amigo quê? O amigo vítima ou o amigo.
O amigo vítima.
Ah, és o amigo vítima. E o que é que tu sentes em relação a isso? Não é? Já foste?
Sim, fui. Foi há muito tempo.
Outra relação, agora estava. Agora não, criaste sim, um dia pesado nesta
calma,
casa.
Não, calma. Foi em Porto Mostra.
Já fiquei excitado.
E, senti-me mal.
Muito a mal. Esse amigo faleceu?
Não, ficámos bons amigos.
Ai, é, mas porquê? Não gostavas assim tanto dela?
Yeah.
Não?
Não. Mas demorou-me tempo a racionalizar isto tudo. Pai, um ano.
Mas quando é que descobriste? Mais tarde.
No dia. No dia a seguir.
Feio.
Não, disseram-me os dois. Não se juntaram para me dizer. Calma, disseram bem da estranha. Mandaram SMS, um a dizer que aconteceu e ela a dizer que também aconteceu. Foram honestos.
Um bocadinho mais honestos. Há aí uma honestidade.
Ainda assim, pá, foi tipo ali um aninho.
Mas premeditaram, foi onde? Foi tipo, bora beber um café? Foi na noite?
Não, foi na noite. Foi numa festa que eu não fui.
Diferente. Isso é muito importante. Premeditar de dia, tipo.
Olha, digo-te uma coisa, nunca mais tinha pensado nisso e agora a pensar, estou um bocado. Ou seja, estou a voltar aqueles sentimentos da altura, tipo aquela raiva, mas ao mesmo tempo parece que estou a ver noutra vida.
Estás completamente apaixonado.
É mas boa, olha, não, agora pronto, a ouvir esta história lembrei-me disso. Mas é duro, pá. Por isso é que se calhar estou a sentir mais pelo amigo dele.
E agora repara nisso, tu estás a dizer isso e eu não tenho uma história e fico na ilusão de que eu não. Eu também devo ter passado. Sei lá. Não, também não devo. Eu, tipo, não devo, mas posso ter passado. Ninguém sabe, não. Nunca sabes as histórias todas da vida. Não.
Pois.
Será que a minha mulher fez isso durante esta minha relação?
Pá, não sei, pá.
Isso só fantástico. Só fantástico. Será que eu fiz? Ninguém sabe a verdade da vida. Mas tu és um gajo muito elevado. Mas atenção que nessa história, que é muito feia, há aí uma cronologia, é muito diferente. Tipo, noite, ninguém está a pensar, álcool, shots, de repente há um Uber. E o que é que fizemos? De que dizer assim, estou, Daniela, está tudo bem, olha, o que é que achas? Vamos aqui ao Ibiza, não sei. Isto é muito...
Não, sim, isso é mais premeditado e etc.
Tipo ir a casa ou estabelecer.
Yeah. Isso é de... Doidos, mas...
E ele teve uma coragem de ter do caralho. Acho que não era para dizer.
É pá, pois não, mas eventualmente eu ia saber. Porque lá está, ainda foi em Porto Mós, é um meio muito pequeno.
E pinaram?
Eu acho que não, mas eu acho que essa parte também já não diria, né?
Nunca se sabe. Foi só beijinhos, não é?
Não sei.
Mas se calhar não.
Não sei. Pois. Pá, escolhi não saber mais nada disso.
Claro. Viste o Closer, o filme?
Não, Closer.
Ah, não viste? Tens que ver esse filme.
Closer? Não, isso é...
Esse filme é brutal. Não. Com o Clive Owen, a Natalie Portman, o Jude Law. Não, faltar uma atriz. Que é a história disso. É de traições e depois como é que eles... Os que perdoam, os que não perdoam.
Ok. Closer.
E há uma cena final.
É que não faço o Joy Division. Não digas, eu vou ver hoje.
Então vai ver, pronto. Não.
Não era Closer.
Isso é Control.
Control, pois é. Pois é.
O Closer tens que ver. É um belo clássico. É um belo clássico boomer que tens que ver.
Vou ver hoje.
E o discurso final é um bocado sobre isto.
Ok.
E como é que ele reage a... Não se pode dizer estas merdas, não é? Mas pronto, é baseado em traições, portanto não é nenhum spoiler.
Ok. Pá, okay. Boa, estamos? Ou não? Estamos agora revelei um bocado sobre mim que eu não, até fiquei...
Ficaste?
Yeah.
É claro, sim, percebo porque mete outras pessoas, mas está tudo bem. Então é a tua... Tu não podes contar a tua história?
Claro, respeito sim. Sim. Não disse nomes e não... não pus ninguém em xeque.
Claro, isto não é um livro da Maria Filomena Mónica, não é?
Sim.
Aqueles que ela varra a família toda e diz nomes.
Coitado do Vasco Polido Valente, não é?
Isso eu acho muito a fedido. Não sei se acho isso justo, mas as pessoas têm esse direito, é a liberdade de expressão.
Eu por acaso acho que naquele caso, quer dizer, não li assim tantos livros dela, se calhar ela revela coisas mais alixadas noutros. Mas eu acho que não há ali nada que me faça... Comichão, nos que eu li, pronto.
Sim. Sim, não há, também não há. É só entre as pessoas envolvidas têm mágoas depois. Yeah, a mas, família dela deixou de falar com ela.
Sim, mas seria estranho quando toda a gente conhece, não é? Ou pelo menos os leitores de certeza que conhecem, ela não estar a dizer nomes de repente, não é?
Claro.
É, também seria ainda mais estranho. Ainda mais estranho. Mas é isso. É
Durão, gostei muito de vir ao Marujo.
Olha, muito obrigado por teres vindo.
Bom nome, bom conceito.
Pá, olha, sabes como é que o nome surgiu?
Como?
Foi, estava numa, criei um Discord, acho que ainda em pandemia, e gostava de fazer um podcast. Sugestões de nomes, estavam lá para aí 20 pessoas, e vai um gajo que diz, é pá, Marujo. E Marujo sempre foi uma cena que eu
tu usei, és muito Marujo.
Usei para chamar as pessoas, como é que é Marujo? Mais tarde, mas só passados 2 meses, ou 3, descobri que essa pessoa era o meu irmão infiltrado na Discord. O meu irmão de 15 anos.
Ai, é lindo.
Com um nick qualquer, nunca me revelou. Passado 3 meses, é que ele diz: pá, foi mostrar, não sei o que, olha aí. Foi
uma surpresa. E yeah. Por isso é que fez tanto sentido que ele sabia.
Yeah.
E tu és muito Marujo.
Sou.
Yeah. Tu és um Marujo. E um quem Marujo é que fez o layout do podcast?
Foi o Basílio, pá. Que é
um artista fixe.
É de Portimão também, mas agora está, acho eu, na Bélgica. Ele está aí forte. É assim, eu não... Isto é feio. Não, mas eu acho que ele é muito talentoso e sofre de uma coisa que especialmente os artistas plásticos acho que devem sofrer mais que os comediantes ou que os cantores, que é do facto de ser Portimão. É muito difícil para ele fazer uma instalação que ganhe a notoriedade de um Vils ou de um Bordal. E de repente o gajo fez uma cena, ganhou um concurso da DM, é de Margem Sul, não é?
Yeah.
Mas teve sempre aí num movimento, pá, só a cena dos comboios, de grafite, dá-te, pá, ficas aí com um alcance enorme. Pá, ele em Porto, mas falava com quem?
Isso é um bom ponto de partida, para começarmos o nosso ar livre.
Mas pronto, é isso, e ele agora está aí forte, o Basílio.
Mas está muito bonito, a imagem está muito ajustada a ti. E acho que é um podcast que deves continuar. Tu como é que fazes? És intermitente, não é?
Pois sou, mas agora estou a tentar ser regular outra vez. Às vezes falta motivação. Estamos sozinhos, tu nessas és forte. Sabes, também tens fases. Mas...
Tenho fases. Mas estás uma coisa que eu senti. E só agora é que descobri. Imagina, quando eu estive no Brasil, fiquei lá amigo de um amigo pá, reconhecido, não é? Nunca fiz nenhum amigo no Brasil, esta é a verdade. Mas ele foi sempre muito querido e muito simpático. Que é o Fernando Caruso. O pai dele era cartunista, o comediante. E ele disse uma coisa que eu achei assustador na altura, que disse assim, ele estava com um ar super cansado, um ar que eu nem sabia que tipo de ar cansado era aquele, porque quando eu conheci não trabalhava tanto, depois vim a perceber o que é esse burnout de trabalho, e ele estava seco, eu senti, estamos aqui a falar de um comediante seco, um bacalhau seco que já não está lá nada, e disse, Fernando, tu tens de parar, se tu não paras, porque eu sempre tive muito presente esta cena do parar para criar é muito importante, sempre a fazer um gajo não pensa, não é? Nas merdas que está a fazer. E ele olhou para mim como se eu fosse um louco. Foi de uma frase ao nível de quando eu disse ao Fernando Rocha: porque é que não mudas o Ladies and Gentlemen, puta que pariu?
Sim,
ele olhou para
sim.
mim e ele fez-me. Eu volto-me a ter estas perguntas que as pessoas deram para mim nesta cara. Eu me disse assim: você é maluco? Tipo, se eu parar aqui no Brasil, o meu lugar é tirado em 3 tempos. Nunca tinha percebido até parar o ar livre. O que é que acontece? As pessoas, imagina, é como se nós fôssemos um medicamento. Não é? Imagina, somos paracetamol. Chega. O ar livre era paracetamol. Como eu paro tanto tempo, a pessoa teve que tomar outro paracetamol.
Yeah.
Portanto, voltou a maior parte, mas não voltam todos. Depois também, quando eu comecei, havia tipo um podcast de um gajo a falar sozinho. Agora há 50.
Yeah.
Portanto, há mais concorrência. Mas de facto, na regularidade, é quase como se tu. É como um amigo. Imagina, estás com um amigo uma semana, é o teu amigão, é o teu buddy, estão envolvidos, não sei o quê. Tchau, até bom ano! Pá, uma quebra, de repente, olha, conheci um gajo mais fixe, conheci não sei o que, é natural. Portanto, eu acho que nos podcasts a regularidade, sem dúvida, acho que devíamos parar com... Tipo, às vezes há muita maionese, não é? Tipo, é um podcast, tem que haver alguma regularidade, seja qual for, e tem que ser explicado ao público.
Sim, sim, e tem de haver mesmo, e esse compromisso, muitas das vezes, como é um podcast, como somos nós que fazemos, não estamos tanto... Lá está, é preciso esse esforço, temos de ter compromisso com isto e com as pessoas que ouvem, sejam
claro.
Quantas forem, é importante. E eu tenho muitas vezes, lá está, remorso de me baldar, mas depois baldas-te uma vez, é mais fácil baldar-te a segunda, porque já a semana passada já
nós baldamos porque não estamos a sentir que não nos estamos a sentir com o espírito para aquele podcast ser forte.
Yeah.
Ou nem temos tópicos. Então, mas se tu vais a ver, em 200 episódios, ninguém está a pensar que o 173 foi uma merda.
Sim, sim.
Temos que... Estás a ver? Não achas?
Eu concordo plenamente. E estou sempre a lutar contra isso. Só que às vezes... pronto, lá está. Não consigo, mas não tenho motivação. Não me apetece montar o microfone e... Olho para as coisas, fico com nojo e depois a minha vizinha está aos berros e pá,
é cara. Não, eu também sou como tu. Eu agarro-me a uma coisa que é, como o ar livre para mim, ainda não pensei numa forma de rentabilizá-lo, não queria ir por aí, para já, eu agarro-me a uma coisa que é, o feedback que as pessoas me dão, como é um feedback mais construtivo, são mensagens maiores, é muito importante para mim. Tipo, faz-me realmente, eu faço o feedback é um ganho para mim. Yeah, muito forte.
Exatamente, sim.
Estás a ver? Eu acho que melhorei muito enquanto pessoa. Quando a pessoa diz enquanto pessoa, já perdi. Perdi. Não acreditei em mim nesta frase agora. Não, não é isso. Mas melhorei com o feedback. Não é com o feedback a darem pancadinhas nas costas. É compreender o que é que tocava às pessoas.
Yeah.
Onde é que eu toco as pessoas? Por exemplo, faço um podcast a falar sobre que fui a um jogo de futebol. Ninguém quer saber. Eu achei que é giro. E é giro estar a dar um insight de como é que é um jogo das estrelas. Mas como é mais por fora... Agora, faça um podcast a falar sobre relações, tocas em moedas feridas. Yeah. Tocas em feridas que nem sabes que... Então, começas a perceber em que é que o teu discurso pode interessar também um bocadinho.
Sim, onde é que realmente, pá, ir a um jogo de futebol de estrelas é uma história fixe, mas o que é que eu te vou dizer em relação a isso? É pá, olha, boa história. Relações todos nós temos, não é?
Não trazes para ti, não é?
Exatamente. Se bem que eu rimo é, foi no antes em que disseste, pá, pessoal, aviso já que não vou rematar muito. Pá, disseste isso. Como se a pergunta fosse.
Como se fosse importante.
Pá, eu ri-me tal. Estava a ouvir.
Só que ridículo.
E tu dizes, olha, é visto que não vou rematar muito, pá, porque...
Pá, eu às vezes penso, tipo, olha, às vezes tenho mini vergonhas que é, eu percebo muito rapidamente dizer assim, isto não tem interesse nenhum. Não é? Quando tu pensas que, realmente, quando o podcast, como é um podcast de falar sozinho, fica egocêntrico. É uma linha entre, estou só a ser egocêntrico, e tenho que cuspir algumas merdas egocêntricas, e já estou a falar com pessoas. Mas há ali momentos em que às vezes tu consegues... São poucos, não é a maior parte, mas há momentos, por exemplo, este podcast das relações, eu consegui, eu não tinha nada. Foi dos poucos que eu não tinha nada. Mas estava num comprimento de onda que estava a falar com pessoas imaginárias realmente.
Yeah,
e consegui. E há uns que tens bué de tópicos, estás sempre por fora. É giro quando nós conseguimos mesmo falar com pessoas que existem, mas não estão a falar connosco. É interessante.
Pois é. E pá, pronto, e parabéns pelo ar livre.
Pois, e parabéns por tudo. E já te vou dar os parabéns no meu.
Tá bem, então olha,
tá bem.
Vamos ir
buscar. É assim que funciona.
Já estamos 1h25.
Parece um que já estamos 1h25. Sabes que eu fico contente. Olha, isto é gira, esta partida é gira. Eu fico contente quando acho que fui o convidado que durou mais tempo.
Ah, é?
Acho que é mérito. Diria porque acho que as pessoas têm vergonha e querem cortar. E quando fluir, tu não notas o tempo.
Sim, acho que, não sei, o Rico Fazeres também teve aí um
bom tempo. Grande Rico.
Grande Rico, mas o Rico é bom conversador também. Tem muitas histórias.
E... O Rico é um gajo esperto, não é?
É, muito esperto.
É um gajo esperto.
Fogo, ele...
E é bom gajo. É o nosso Casemiro.
Casemiro?
O Casemiro é um youtuber muito conhecido no Brasil.
Ah, já sei. Ah, sim. Pensava que estavas a falar do jogador, agora estava a ficar...
Permitam-me corrigir, o Casemiro é que é o Rico.
Exatamente.
Mas são um personagem parecido.
Sim.
Não é?
Sim.
E acabamos com o...
Exatamente. Yeah, olha. Muito obrigado. Vou fechar agora.
Beijo. Thank you.